A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E o que o amor cortês pode nos revelar sobre o período? É isso que vamos ver neste episódio do Medievalíssimo. Sejam todos, todas, todes muito bem-vindos a mais um episódio do Medievalíssimo, o seu, o meu, o nosso podcast de história medieval. Eu sou o Bruno e tenho a presença aqui da nossa querida...
Liliane, olá pessoas!
Né, a Liliane, para quem ainda não, quem não ouviu os últimos episódios aqui, ou quem não está ouvindo os drops, a Liliane é membra oficial... Do Medievalíssimo, e o Medievalíssimo empresta ela para o Clio, né, Liliane?
Isso, sempre. A gente sempre faz essa troca.
É, a gente faz. A Liliane foi uma adição incrível aqui para o nosso coletivo, e ela veio aí a somar para o Medievalíssimo, porque se eu fosse fazer sozinho, realmente ia ficar difícil. E como lá no Clio só tem bando de materialista histórico, né, esse pessoal não gosta muito de Idade Média.
Pois é. Não, mas a gente está introduzindo aos poucos, né? É. Aos poucos. Essa coisa assim muito elevada da Idade Média tem que vir aos poucos.
É, exatamente. Viva a segunda e a terceira geração dos análises aí, que eles vão ter que nos engolir, né, Liliane?
Com certeza. Com certeza.
Lili, a gente hoje vai falar sobre o quê, né? A gente vai falar sobre amor cortês, né?
Vamos falar sobre amor cortês, falar um pouquinho, né, desse aspecto literário, né, que foi tão importante para a história medieval. Nós vamos conversar sobre várias coisas, vamos entender um pouquinho o que ele é, onde teve os principais focos, como ele influenciou a sociedade, a mentalidade. Vamos que vamos.
Suas principais características. Isso. A gente não sabe ainda, mas provavelmente esse episódio vai ficar dividido em dois. Por quê? A gente quer que o medievalismo tenha... no máximo 75 minutos de duração, porque senão fica meio chato para vocês ouvirem. Se a gente conseguir fazer tudo em uma hora, o que eu acho pouco provável, a gente lança um só. Se não, você corre para ouvir a segunda parte daqui a 15 dias, quando ele sair. Tá bom? Então, Lili, antes da gente começar o nosso podcast aqui, né, sobre o amor cortês, sobre a literatura cortês, a gente precisa fazer o nosso projeto aqui do Jabá do Bem. O que é o Jabá do Bem, pessoal? Se você tem um podcast, um canal de YouTube, um blog, um zine, um fotolog, qualquer coisa que produza conhecimento e conteúdo para a internet em humanidades, se você não propaga fake news, se você não propaga opressões, você não propaga preconceitos, entre em contato com o pessoal do Clio para a gente poder anunciar vocês aqui. A gente anuncia de graça, tem prazer enorme de anunciar, desde que você faça esses predicados aí que a gente colocou. E nesse episódio nós vamos ouvir a sonora do canal de YouTube levado lá pelo Douglas, O Outro Lado da História, que tem como objetivo estudar personagens esquecidos na nossa história, sempre de forma acessível para todos, todas e todes. A gente também vai ouvir aí uma sonora sobre o Covid-19, para como você deve fazer as precauções, como você deve se tratar, as medidas sanitárias de saúde que você precisa fazer. E essa sonora é promovida pela ABPOD, Associação Brasileira de Podcasts. O
Olá a todos, eu sou o Douglas Nunes, eu sou formado em jornalismo e história e faço o canal no YouTube Outro Lado da História. Estou também no Spotify, basta você pesquisar Outro Lado da História e você também vai me encontrar. No YouTube o endereço é youtube.com/c/Outro Lado da História. Neste canal eu tenho foco em temas e personagens ignorados pela história oficial. É um espaço dedicado a mostrar números relacionados à desigualdade, o racismo, a homofobia e o machismo no país. Com isso, obviamente, eu também falo de política, tanto no contexto atual, tanto um pouco do histórico da política no Brasil, e tento explicar um pouquinho algumas coisas sobre a política para que quem for um pouco leigo no assunto comece a entender o que significa cada uma das ideologias, cada uma das correntes e cada questão que aconteceu no passado do nosso país. No canal você também vai encontrar dicas de livros, filmes e entrevistas sempre relacionadas à história do Brasil. Então é isso, muito obrigado, espero que vocês acompanhem e deem uma olhada lá no canal. Outro Lado da História. Obrigado.
O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves. É recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para mais informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva.
Então, vocês acabaram de ouvir aí a sonora do Outro Lado da História e da sobre o Covid-19 da ABPOD. A gente, quando pensa em literatura, Lili, eu acho que isso é uma forma meio geral que as pessoas têm, elas tendem a pensar a literatura como uma mera ficção, né? A literatura como um instrumento ficcional, né? Uma narrativa ficcional, uma narrativa que é um faz de conta, é uma narrativa que ela não tem apreço nenhum com uma realidade, ela não tem realidade, né? Porque ela é... ela só serve para te divertir, só serve para te encantar. Só que a gente não pode compactuar muito com isso, né?
É isso aí. Esse pensamento vem muito ainda daquela ideia positivista, né? De que a única fonte confiável para a história é a fonte dita do governo, né? Então, é a única que seria confiável. E a gente sabe que não é bem assim. Que, inclusive, essas fontes, muitas vezes, elas são bastante tendenciosas, né? Então, na verdade, é um movimento muito grande que veio renovar a história, propondo que nós, historiadores, nos debruçarmos, né, sobre novas fontes, e a literatura acabou sendo uma delas.
A literatura, ela é sim uma fonte histórica, a gente só não pode tomar a literatura, eu acho que é uma boa forma da gente começar esse bate-papo, como uma verdade absoluta. Não é porque alguém escreveu o James Bond que o personagem do James Bond existiu, por exemplo. Mas esse personagem nos diz muito sobre o tempo onde ele foi produzido. Um tempo de paranoia, um tempo de pós-guerra, um tempo de... que existia uma relações internacionais muito duras ao ponto de você precisar ter um espião super-herói. E a literatura cortês, ela não foge disso. Achar que ficavam menestréis debaixo das torres medievais cantando lais e canções para suas damas, simplesmente para ele ficar admirando ela, uma coisa bem melosa, assim, é mínima ingenuidade.
Com certeza, né? A gente tem que lembrar que a literatura, ela não tem um compromisso com a realidade, mas ela é um termômetro, na verdade, né? Ela nos conta um pouco o que se passava na cabeça dessas pessoas que construíram essa história. Até o professor Júlio Pimentel, ele dá a ideia de que a literatura, ela forma teias, né? E essas teias, essas pontas dessas teias, em algum momento vai tocar a realidade. Então, para nós historiadores, é nesse momento que a literatura toca a realidade que serve como fonte histórica.
Como fonte histórica. Eu entendo a literatura como um grande retrato de mentalidade, né? Assim como as cartas, assim como os diários, assim como, enfim, toda escrita que não é, vamos dizer assim, oficial, que não é um documento que há um tratado, um acordo, uma lei, alguma coisa do gênero, ele serve muito como um retrato daquela época. Por que que a pessoa se dá o trabalho de escrever aquilo que está escrevendo? Né? Por que que o Machado de Assis, quando escreve o Dom Casmurro, ele escreve daquele jeito? Né? Por que que ele cria aquele personagem do Bentinho? É a época, ele está vendo a Belle Époque, né? ele tá enxergando aquela Belle Époque carioca, e ele percebe os valores burgueses ali, né? Os valores de uma segunda revolução industrial. E é legal que a gente só deu exemplo que não tem nada a ver com a Idade Média até agora.
Pois é.
Inclusive o Júlio, que foi nosso professor lá na USP, ele é de América Independente.
Isso, né? Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver. Para não nos chamarem de tendenciosos aqui.
Pois é.
E acho que a literatura ela serve muito como esse retrato para a gente enxergar essa realidade mental, essas ferramentas mentais que esses homens e mulheres produziram ao longo do tempo. Então, se você quer entender como as pessoas pensavam, e entender como as pessoas pensavam vai ser fundamental para a gente entender política, economia, a dinâmica social. É isso que é o maravilhoso da história das mentalidades, né? Ela é um grande guarda-chuvão, assim, não é só achar as ideias absurdas das pessoas ou mostrar, olha, eles pensavam diferente da gente. Não. Na mentalidade, a gente consegue achar justificativa para muitas questões medievais. O exemplo que sempre que eu dou são dos cruzados. Para mim, a análise que as cruzadas foram um empreendimento meramente econômico, como alguma análise marxista faz, que os cruzados queriam abrir mercados e não sei o que lá, eu acho que é uma análise muito rasa sobre esse episódio, porque apaga desse pessoal, né, esse pessoal ótimo, chama os cruzados desse pessoal, né? Chama a paga dos cruzados, justamente a principal motivação deles, que era a fé. Se eles abriram o comércio de forma secundária e ganharam dinheiro com isso, foi secundário.
Você está falando até dos cruzados? Parece que não, mas eles têm a ver com essa lógica que nós vamos falar de Amor Cortês. Porque, na verdade, a cavalaria ela faz parte completamente dessa ideia, né? Na verdade, a cavalaria é um elemento dentro desse Amor Cortês. Então, apesar de os cruzados eles terem uma ideia distante deste Amor Cortês que nós vamos falar agora, eles tinham toda uma ética ligada à ideia de ser cavaleiro, né?
Sim.
De lutar pela igreja, de lutar por um ideal. A gente não pode esquecer disso nunca.
É a ideia do justo combate, da guerra justa, de você respeitar preceitos religiosos, mesmo da pessoa que não segue a tua religião, né? Então mostra muito dessa mentalidade, porque se eles estavam preocupados apenas com poder e apenas com dinheiro, eles, por exemplo, teriam destruído todas as relíquias muçulmanas e judaicas em Jerusalém, e eles preservaram. Claro, algumas coisas sofreram acidentes e desvios, mas a sua grande maioria foi preservado. Então, quando a gente trata um assunto aqui de literatura em história medieval, os nossos ouvintes podem ter certeza que a gente vai ter que abordar diversas vezes temas literários, porque é um período de escassez de fontes, né? Você não é que nem hoje, que tem uma abundância de fontes. Os historiadores que vão estudar o nosso tempo, eles vão ter fonte do que eles quiserem, basicamente.
Vão ficar loucos, inclusive. Eu tenho dó.
Né? Eu vi uma estatística que nos últimos 30 anos se produziram quase 90% dos dados da história da humanidade. Quer dizer, se o cara for estudar daqui a 100 anos o que nós estamos vendo hoje, imagina o recorte que esse cara vai ter que fazer, o trabalho de recorte que esse cara vai ter que fazer para poder definir quem nós somos. E na Idade Média, você tem o contrário disso. Você tem uma escassez muito, muito grande de fontes, principalmente fontes escritas. Então, quando o historiador pega lá um romance dos Tristão, a matéria da França, a matéria da Bretanha, aquilo é um tesouro para ele, porque ele consegue tirar diversas coisas dali. Não é à toa que a historiografia medieval é tão refinada, porque nós precisamos trabalhar com mais campos do conhecimento, né? Não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, evidentemente, mas já puxando,
claro.
do que, por exemplo, os nossos colegas de contemporânea. Né? Nós temos que lidar com literatura, nós temos que lidar muito com filosofia, nós temos que lidar muito com teologia, né? A gente tem que fazer essas leituras. A série que você fez sobre o Dante e a Divina Comédia nos nossos drops mostra muito bem isso, de como a literatura é um retrato da época. Né? Como se pensavam os medievais sobre o paraíso? E o paraíso entende aqui como o céu, literalmente o céu estrelado. O paraíso da Divina Comédia é uma forma excelente da gente entender.
É muito complicado, porque essas ideias já estão muito distantes da gente, né? Se a gente for pensar que nós vivemos um mundo onde a ciência ela se desenvolve muito rápido, tentar compreender como essas pessoas lá na Idade Média pensavam de uma maneira muito lenta, né? Coisas que ainda vinham lá da Roma clássica, da Grécia, eles ainda traziam muitas ideias, eram muito baseados em Aristóteles. Para a gente, às vezes, é muito complicado, né? E quem está de fora, principalmente que não conhece muito a Idade Média, acaba sofrendo um pouco, óbvio, né? São muitas referências diferentes, né?
Por exemplo, se você vai estudar, sei lá, se você vai estudar, por exemplo, eu, né, que estudo amor na Idade Média, pô, tem uma porrada de autor sobre isso. Autores da época, né? Você vai ler lá o Bernardo de Clairvaux, né? O Bernardo de Clairval. Ele tem referências aristotélicas ali, que se você não leu Aristóteles, você fica, do que esse sujeito está falando? Sabe, você fica meio babando em relação a isso. Agora, isso não diminui também o poder, diminui a capacidade dos nossos colegas. A única coisa que é, quando nós estudamos literatura medieval, ela está muito próxima da história medieval. Tanto que há autores que dizem que não existe literatura medieval. Tem umas pessoas que acham que a literatura, por ser uma representação da ficcionalidade, e essa ideia de ficção, ela só vai surgir depois do Renascimento, você não pode pensar numa literatura medieval, por exemplo. Então, não é que é literatura nos nossos termos. É uma outra coisa que eles entendiam como literatura.
Até porque a gente não tem, como você disse, né? Nós não temos muitos documentos que nos mostram que esses tratados, essas novelas de cavalaria, elas nos contam alguma coisa da verdade, né? A gente acaba acreditando no sentido de que nós não temos fontes, vamos dizer assim, fontes oficiais, que nos conta da igreja, etc., que nos conta, olha, as pessoas elas tinham esse tipo de relacionamento, as pessoas elas viam o amor desta forma. Não é assim que funciona,
não,
né?
Então, não é assim mesmo.
A gente acaba se apropriando desses livros, né, que nós chamamos de literatura, para compreender, como nós falamos, a mentalidade dessas pessoas, a sociedade em que elas viviam. É o modo que nós temos de ampliar o leque, né? Então, a gente não pode só se basear nos documentos oficiais, né? Nós precisamos de outras fontes para tentar compreender, como nós estávamos falando, da sociedade, da mentalidade, de como essas pessoas, elas conviviam, como elas entendiam, né? Se entendiam no dia a dia, qual era a relação dela com o espaço onde elas moravam, enfim, né? Então, nós precisamos de outras fontes.
A gente aprende muito essa questão de ouvir os silêncios, né? Se você tem um silêncio sobre uma questão, o silêncio se torna uma fonte histórica. Por que que eles não falam sobre esse assunto aqui? Por que que... Será porque não existia ou será que não era... Quando a gente trata de gênero, por exemplo, gênero na Idade Média, fica muito claro isso. Que, como bem disse a professora Carolina Gual, às vezes esse silêncio não quer dizer que eles eram menos opressores ou mais opressores em relação à mulher. Vai ver, é uma visão diferente dessas relações de gênero. Por conta dessa particularidade da civilização medieval ser uma civilização muito diferente, tanto da antiguidade clássica quanto da modernidade, às vezes a gente fica nesse meio do caminho aí. E a literatura não é diferente. Porque quando esses trovadores, ou trubadeurs, como se diz no sul da França, aquela literatura, ela é um misto de imaginação do trovador com uma certa crônica do que está acontecendo ali e uma crítica de costumes. Você pega um romance de cavalaria, um roman, ou uma canção de gesta, tem essas três visadas, né? esses três olhares para isso. É só pegar a canção de Rolando, por exemplo. A canção de Rolando, aquela batalha e o jeito que é retratado os muçulmanos de serem sanguinários, de serem bárbaros incivilizados, na época que aconteceu a batalha de Roncesvalles, não era essa visão que a Europa tinha sobre os árabes. Muito pelo contrário, existia uma relação de cortesia, né? Os se enxergavam como inimigos, mas um não enxergava o outro como bárbaro. Isso vai mudar com as cruzadas, né? Que aí sim eles vão começar a se enxergar um ao outro como infiéis, que um deve conquistar o outro e coisa e tal. Então, quando a gente olha a literatura também, essa literatura medieval, a gente tem que sempre lembrar dessas três coisas. É um retrato de como essas pessoas pensam, é um pouco da imaginação de quem faz essa obra, ainda mais porque ela é oral, basicamente, né? Ela é compilada, escrita, mas boa parte da literatura medieval se perdeu por conta da oralidade. Não foi preservado, não foi posto em papel. E por outro lado, essa crítica de costumes. Então, quando ele idealiza a mulher, por que que ele está idealizando a mulher? Porque a gente tem o surgimento aí do culto mariano. A Maria passa a ser a quarta parte da Trindade. Seja lá Deus, o que é isso, né? Que entender que Deus é três, é um e é três ao mesmo tempo. E aí o três passa a ser quatro. Imagina só a loucura que esses caras passavam mentalmente. Entendeu? Então, essa valorização da mulher se dá por conta do culto mariano, se dá por uma certa misoginia, de um certo medo à mulher. A mulher, ao mesmo tempo, é Maria e é Madalena, né? Ela é Maria e Eva ao mesmo tempo. Ela é a mãe de Deus e, ao mesmo tempo, aquela que traz o pecado.
Nessa parte que você está falando do culto mariano, é interessante esse culto. Na verdade, o culto a Maria, ele foi resgatado mais ou menos no século XII, né? Que era o momento em que nós vamos ter essa explosão do amor cortês, aí principalmente nesse sul da França, né? Chegando à Inglaterra, chegando ao que hoje nós conhecemos como Alemanha, chegando à Sicília. Então, é bem no momento em que a figura feminina ela acaba tendo um papel de maior destaque, né? É interessante ver que não são coisas interligadas, né? É interessante a gente... Nós vamos falar daqui a pouco também, ver que esse papel que a mulher assume não está só associado à Europa daquele momento, ele está associado também a uma ideia de mulher que vem lá do Oriente, né? É uma ideia de mulher trazida também pelos muçulmanos, né? Pelos árabes, e por eles terem ocupado aquela região ali da Península Ibérica, eles vão ter, sim, um papel muito importante, né, a desempenhar nesse momento, nessa criação.
Não é à toa que quando o Reino de Portugal surge, você tem uma explosão em Portugal da produção de literatura cortês, né, de literatura, desse tipo de literatura, de canção do trovadorismo, né, como a gente pedagogicamente chama.
Foi graças ao Dom Diniz, né, que foi um rei interessantíssimo nesse ponto, porque ele não só fomentou esse tipo de literatura, como ele também era, né, uma pessoa que escreveu muitas trovas de cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de maldizer, de escárnio. Enfim, né? Ele era uma pessoa que também produzia isso. Então, ele vai bancar, né, de certa forma, esse tipo de literatura, né, dentro de Portugal. Como a gente estava falando, a Espanha também ela vai ser importante por causa da questão dos árabes no sul, né, naquela região da Andaluzia. Né? Esse pensamento de amor cortês, ele é muito plural. Ele foi sendo construído aos poucos e ele acabou reverberando em outras coisas, como foi o culto mariano que a gente estava falando até agora.
Sim, e essa ideia de cortesia, né? Porque existem duas coisas, na verdade, né? Existe a literatura cortês, né? Você tem o Fine Amor, que seria a como chegar nas meninas, né? Naquela época, né? A arte da paquera, né? E você tem essa questão da cortesia, que o cavaleiro, ele tinha que ser cortês. Ele tinha que ser cortês com a dama, ele tinha que ser cortês no sentido de ter as suas relações feudo-vassálicas, com perdão ao professor Marcelo Cândido, que não gosta desse termo. Uma dica para quem vai fazer Medieval 1 na USP aí, se pegar o Marcelo Cândido, não fala a relação feudo-vassálica perto dele, que o homem fica bravo. E vocês não querem ver o Marcelo bravo, vai por mim. E essa cortesia com as damas, ela é um reflexo também de como essa mentalidade cavalairesca, né, ela está presente nessa sociedade. Porque a gente está falando de um período onde a taxa de natalidade entre os nobres é muito baixa, né? A gente está falando aí que, a não ser com exceções, por exemplo, a Leonor de Aquitânia, que teve 7 filhos, eu acho, e os 7 meio que vingaram, você está falando de casas nobres que tinham 2, 3 filhos no máximo, né? Os que sobreviviam, pelo menos, né? Então é aquela velha máxima que a gente aprende: o primeiro filho herda tudo, o segundo filho entra para a igreja, e o terceiro ou vira um vilão, né? Uma pessoa que fica andando de vila em vila saqueando, ou vira um cavaleiro que aí ele vai conquistar as suas terras, né? Vai conquistar a sua honra. E é um período que a cavalaria ela está muito impregnada, porque a gente fala de literatura cortês, a gente está falando aí de um fenômeno que começa mais ou menos no século XI e vai se arrastar mais ou menos até o século XIV. Eu li um artigo para preparar essa pauta, que o autor, ele diz que o amor cortês, a literatura cortês, na verdade, ela nunca deixou de existir. Ele faz uma ponte entre a literatura cortês, difícil de falar essa palavra, né, e esses livros tipo Coleção Sabrina, sabe?
Cheio ideal de homem, da relação, do relacionamento.
Isso.
Sim, ela vem se arrastando. Né?
Vai mudando os nomes, o olhar. O romantismo bebe muito nessa fonte, por exemplo, da cortesia, né?
Sim, o ideal de... No século XIX, né, é retomado esse ideal de homem galante, né? Daquele homem que deve adorar a mulher em primeiro lugar, deve enaltecê-la. Tudo isso, na verdade, ele acaba sendo resgatado, né? Porque a gente vai ter, depois do que nós chamamos, né, quando nós temos o Renascimento, principalmente,
e quando Renascimento, nós temos entre muitas aspas.
Entre aspas, né? Nós estamos falando do Renascimento cultural, comercial, aí você pode colocar todos os tipos de, entre aspas, ressurgimento, acho que até melhor, né? Depois que você vai ter todos esses mentos, né, principalmente a partir do século XV, né, no século XVI, XVII, você vai ter um afastamento, né? Então você vai ter alguns autores até que vão brincar muito, vão tirar muito sarro dessa ideia de cortesia, etc., como é o caso do Miguel de Cervantes, né? Que ele vai criar lá no Dom Quixote uma dama que nunca existiu, né? Na ideia cavalheiresca, então vai usar o Dom Quixote como uma tiração de sarro, né? Do que seria um cavalheiro.
É um pastiche, né? Ele faz. Na verdade, eu leio o Dom Quixote, o pessoal acha que ele está tirando um sarro, um escárnio, né? Eu acho que ele faz um pouco dos dois. Ele presta uma homenagem a essa literatura, ao mesmo tempo ele ri dessa literatura. Porque, como diz aquele velho ditado, não existe mais uma coisa. A maior honraria que você pode ter é alguém te imitar, né? E o Cortés, sabiamente, no Dom Quixote, ele pega todos os afetamentos que tem sobre a literatura cortês e bota lá na figura do Dom Quixote, né? E fica maravilhoso.
Não fica.
Eu acho que eu não conheço nenhum medievalista que não gosta do Dom Quixote. Pessoal, para os nossos alunos é muito difícil eles entenderem isso às vezes. Que o Renascimento, apesar dele tentar negar todo instante a Idade Média, ele sempre retoma a Idade Média.
Eu acho que é muito... Nossa, Anaí, é muita viajação, né? Mas é aquela ideia de dialética, né? É, a ideia de que você, por mais que você queira criar o novo, você precisa do antigo, né?
Sim,
através do antigo que você vai transformar em algo novo que tem alguma coisa do que era antes.
Exatamente.
Então, de qualquer jeito, né? Essa literatura Cortês, apesar de, enfim, entrar várias vezes, o Shakespeare também brincou muito, né? Quando ele coloca lá o Romeu e a Julieta... No Romeu e Julieta, na hora que o Romeu vai tentar se mostrar um cavaleiro também em relação a Rosalinda, né? Antes, daí o primo dele tira sarro, enfim. Vai ter essa brincadeira, né? Mas esse resgate forte mesmo, ele começa a acontecer no final do século XVIII e início do XIX, né? Que daí sim o romantismo ele resgata com muita força essa ideia de honra, muito ligado ao amor cortês, adoração, etc.
E é bom lembrar para os nossos ouvintes que o Renascimento, o Romantismo retoma essa ideia da Idade Média, porque na leitura que eles faziam, a Idade Média é o grande berço das nações que eles viviam. Então, se o Alexandre Herculano, por exemplo, quando ele escreve Eurico Presbítero, lá em Portugal, ele está contando uma origem medieval de Portugal, só que é totalmente ficcionalizada, né? É um romance, afinal.
Ele não tem a necessidade de ser fiel.
Exatamente.
Aos fatos, né?
Assim como a canção de Rolando não foi fiel aos fatos, assim como Tristão e Isolda não é fiel aos fatos, assim como o Dan Brown não é fiel aos fatos, a literatura, como você bem disse no começo, né? A literatura ela não tem obrigação com essa fidelidade aos fatos. Mas ela em si é um fato. Então, se ela é um fato, a gente precisa analisá-la. Lili, vamos falar então sobre a origem do termo amor cortês?
Vamos lá.
Então, o amor cortês, ele tem basicamente quatro grandes origens, digamos assim. A primeira é por conta que no século XII... os trovadores e poetas do século XII, eles tentam imitar a poesia latina da antiguidade, principalmente Ovídio, entre outros poetas. E o Ovídio, por exemplo, que é uma fonte que eles bebem muito, ele era um autor muito lírico, né? Ele tem um livro dele que chama A Arte do Amar, afinal, né? Que, aliás, é um livro muito bonito, que eu recomendo muito a leitura. E com essa releitura da literatura clássica, eles percebem que eles podem tratar o amor com mais esmero, né? Eles podem cantar esse amor, um amor refinado, um amor que ele não é necessariamente vulgar, né? Não é um amor carnal, que, por exemplo, no latim medieval, não existe muita diferença entre amor, né? E, desculpe o termo, tesão. Ou concupiscência, como a academia adora chamar, né?
Concupiscência, né?
É uma palavra que...
Concupiscência?
Exatamente, eu só sei escrever essa palavra, eu não sei falar ela. Para o latim medieval não existe muita diferença entre eu te amo e eu te desejo. E aqui eles percebem que o amor, ele pode ser uma coisa sublime, ele pode ser uma coisa platônica, né? Essa coisa do ideal... Do amor a Cristo, do amor a Deus. Esse amor a Cristo, amor a Deus, ele pode ser direcionado para uma mulher.
Gente, lembrando dessa questão também, além do vídeo, eles vão resgatar a questão do cântico dos cânticos, né? Nesse momento que vai ter todo um debate, novamente, de que se o cântico dos cânticos deve ser visto como literal, né? Então... é realmente uma relação entre um homem e uma mulher, se ele deve ser representado como a relação de Cristo com a igreja, ou se ainda ele deve ser representado de uma forma literal, mas que a gente deveria ver como seria entre Cristo e a igreja, né? Mas ali tá, é exatamente esse livro da Bíblia, é exatamente o que você disse agora. Não há essa separação, né?
Não.
Então é a mesma coisa. Você vê que quem leu, quem não leu, leia, né? O Cântico dos Cânticos é um livro extremamente erótico.
Exatamente.
Né? Não tem como a gente não pensar isso.
O Cântico dos Cânticos e o Salmo são o mesmo livro?
Não, são separados.
São separados, tá. São. Eu sempre achei que eram os mesmos. Isso que eu estudei em colégio de freira, hein? eu sempre achei que era o mesmo livro, eles só tinham nomes diferentes. Tipo, Livro das Revelações e o Apocalipse, né? Que é o mesmo livro, só que tem. Depende da tradução que você usar, tem como Livro das Revelações ou como Apocalipse.
O Cântico dos Cânticos, ele, na verdade, se dá, né, na verdade, a autoria Salomão, né, então seria o Salomão cantando ou, né, declamando o seu amor à sua esposa, né, então, os salmos não, são pequenas passagens, né, e ali vão ter, vão se falar sobre vários temas diferentes, então são livros separados.
E a gente tem uma outra fonte aqui, além dessa questão da latina, essa questão de buscar no texto sagrado, a gente tem a poesia folclórica, né, que é a Reverdu. Eu acho que é Reverdu, ou Reverdu, ou Rever... Se escreve Reverdier, eu acho que é Reverdi, que se pronuncia em francês, né, que é essa tradição folclórica oral das poesias de primavera, né.
Isso, a ideia, né, de que a primavera acaba sendo associada à beleza feminina, né? Então, o florescer, as cores, né, acaba sendo associado à beleza da mulher, às cores que a mulher usava, enfim. Né? Então, há essa relação.
E lembrando que, apesar de a gente ter uma Europa extremamente já cristianizada, principalmente essa Europa ocidental, cristianizada e catolicizada, né? Ela não tem uma heresia aqui, ali, tem uma contestação aqui e ali, mas é basicamente já uma Europa católica, né? Quando a gente fala que essas tradições orais, elas ainda são muito imbuídas, né? Elas bebem muito dessa tradição pagã folclórica, né? De você adorar a deus da fertilidade, deusas da fertilidade, os espíritos da floresta, a floresta como um símbolo de magia, né? Você tem, nos romances de cavalaria é sempre isso, né? O vergel, né? Que é esse, também é esse culto à fertilidade. O amor é renascer, né? Porque o amor ele gera novas vidas e tem muito a ver ainda com esse espírito de pagão, né? Porque não é mágico, não é simplesmente, existe lá Cristo, aí você tem a igreja, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano e do nada todo mundo é cristão católico. Não, não é bem assim, as coisas têm um longo processo, né? A Islândia, por exemplo, só vai ser cristianizada no século XV, eu acho, sabe? Os caras estão quase chegando aqui Portugal está quase chegando no Brasil e a igreja ainda não chegou em lugares dentro da Europa.
Na verdade, essa cultura pagã, ela bebe muito, óbvio, né? Essa cultura pagã associada à cultura céltica, né? Os mitos célticos. Daí a gente vai ter vários ritos de passagem. Baltânia era uma das mais famosas, que era exatamente o início do verão, que estava associada à fertilidade, etc., né? Você vai ter toda essa cultura folclórica pagã se misturando, na verdade, né? Elas vão se sobrepor e formar uma coisa nova, né? É muito o que o Hilário fala, né? O Hilário Isso. Franco Júnior, juntamente com o Legoff, né? Dos níveis de cultura. Então, na verdade, você vai ter esse entrelaçamento, né? Dessas duas culturas e vai surgir isso que nós vamos ver aí como o amor cortês também.
E é interessante para o nosso ouvinte entender isso, é pensar no Natal. O Natal, ele é... Todas essas tradições de fazer a árvore, de ter fogueira, essas tradições são todas escandinavas. Para que a igreja adota isso como um símbolo deles? Que é mais fácil de você catequizar alguém, né? Você fala assim, olha, antes você rezava para Freia, mas na verdade Freia é Maria, ela não é Freia, te enganaram, a verdade é essa, ó. Existe um Deus, esse Deus, por aí vai. E a questão do dia, né, 25 de dezembro, que é a noite mais longa, né? É o solstício de inverno no hemisfério norte. Então, se Cristo, que é o verbo que se fez carne, a luz, nasce na noite mais longa, você está dizendo que a noite ali acaba. Você está trazendo luz, você está trazendo uma renovação. E não é à toa que é escolhida essa data, porque também na Europa pré-cristã, tribos célticas, tribos góticas, tribos escandinavas, elas tinham essa ligação com o ciclo das estações. Então era importante para a igreja se fixar enquanto uma nova força política e política e teológica, né, de crença, ela não é destruir totalmente o que as pessoas acreditavam, mas sim se apropriar. Olha, você apropria aqui o Deus. Por que Deus passa a ser muito associado com essa imagem de um velho sábio? Para pegar, porque a maioria desses deuses supremos são velhos sábios. Então, traz. Olha, se eu adorava Odin, mas não é Odin, tá? Odin, na verdade, é Deus. E por aí vai.
É. Não, você estava falando até do. Você falou deu o exemplo do Tristão, né? Da Nova de Cavaleiro do Tristão. A ideia é essa, de que essa lenda do Tristão e da Isolda, ela é muito anterior, né, a esses documentos que nós temos hoje. E essa lenda de Tristão e Isolda, ela acabou sendo adaptada também, né? O Tristão acabou se tornando um cavaleiro que fazia parte lá da Tábula Redonda do Rei Arthur, ou seja, era cristão. Então, aos poucos, mas ao mesmo tempo ainda tem a ideia de que a Isolda era descendente de fadas. Então você tem exatamente essa mistura que você estava falando.
A matéria da Bretanha. E a matéria da Bretanha, ela sofre uma contaminação contemporânea que eu, Bruno, acho ruim, né? Com a Merion e tal, dessa interpretação pagã demais da matéria da Bretanha. A matéria da Bretanha, na verdade, ela é um misto entre esses ideais cristãos e essa mentalidade céltica, germânica, né? A Merion, por exemplo, quando ela traz as Brumas de Avalon para o presente, quando ela escreve Brumas de Avalon, ela exagera na mão esse negócio dos celtas. Ela acaba esquecendo que a matéria da Bretanha, na verdade, é uma história cristã, né? Ela não é escrita pelos pagãos, entre aspas, né?
Não, daí você vai ter. Se a gente começar a discutir aqui o ciclo arturiano, a gente vai ficar aqui
até amanhã.
Esse é para outro podcast.
Mas faremos, que é importante. E a última grande influência que a gente tem na origem do amor cortês é justamente essa poesia de Finamor que existia no sul da Espanha, né, na Andaluzia, ou El Andaluz, né, que é uma poesia que ela é, ao mesmo tempo, extremamente erótica, quando a gente pensa em islamismo, mas ela é extremamente erótica porque ela dita como a mulher deve se comportar em relação a um cavaleiro que vai cortejá-la. Então, dessa forma, essas três influências aí, né? Você tem lá a poesia latina, essa poesia folclórica oral e essa poesia árabe do sul da Espanha, elas se juntam, elas se fundem, e aí surge o que nós chamamos de amor cortês.
Isso. E a gente tem que lembrar também do movimento cátaro, né?
Daquela
Exatamente. Loucura que era o movimento cátaro, que aconteceu principalmente no sul da França naquele momento, né?
No condado de Toulouse, que foi o principal foco, né?
Isso. Que eles são fantásticos, né? Se você lê, você fala, gente, que gente louca, né?
Gente doida. A gente já tem um episódio sobre a heresia cátara, né? Se vocês quiserem saber mais a fundo, é o episódio 3 ou 4 do Medievalíssimo, né? Então, dá uma olhada lá, porque é especificamente falando dos cátaros, lá tem muita coisa interessante. Eu recomendo muito conhecer um pouco. E os cátaros, a coisa mais interessante que eles têm, eu acho, que eles humanizam Cristo, né? Eles humanizam o divino, é o que é carnal, né? E essa falta de pecado, né? Os cátaros, eles negavam que nós carregávamos o pecado original. Então, se você tá livre do pecado original, Pô, já é metade do caminho para a salvação cristã. Então, se permite, né? Os cátaros, eles permitem essa circulação dessa ideia de amor, essa ideia de luxúria, essa ideia de desejo, né? Porque a gente tem que lembrar também que uma das características medievais, principalmente da igreja medieval, é a ascese, né? Que é aquela contenção dos desejos e dos prazeres, né? Os medievais, principalmente os ligados à igreja, eles são muito ascéticos, né?
Essa ideia de... apesar de eles não diferenciarem, né? A ideia de você mortificar o corpo para fazer a sua alma se elevar, né? Era muito comum na Idade Média. Então, qualquer coisa que daria prazer ao corpo, teoricamente, era um pecado, né? Então, você tinha que mortificar o seu corpo, você tinha que passar por privações, né? Para poder se elevar espiritualmente. E isso, óbvio, está associado diretamente à questão da relação das pessoas com o corpo, né? De todas Exatamente. As formas possíveis.
É só ver que a fome é muito presente nesses contos, né? Nessas histórias medievais. Porque a gula é um pecado, né? Então, você comer demais é um pecado. Então, você pode ver que sempre que existe uma cena de pecado nessa literatura medieval, todos os pecados estão ali. A avareza, a gula, a ira, né? São todos ali presentes. Porque esse medo do pecar é enorme, né? E com os cátaros, como eles acham que o que é sagrado, o humano também é sagrado, né? Os cátaros são muito loucos, tá, gente? Realmente, procurem saber. Tem um livrinho do professor Hilário, que é A Heresia Cátara, se não me engano. Ele é bem tranquilo de ler, ele é um livrinho bem introdutório, assim, que já dá uma ideia do que foram essas aventuras muito loucas aí dos cátaros, né? É tão forte que o Papa teve que ir lá e criar uma cruzada contra os albigenses, que os albigenses são justamente os cátaros, né?
Cátaros. Eu acho fantástico porque eles acreditavam que existiam dois deuses, que existia o Deus bom e o Deus mau.
Exatamente.
Eles acreditavam em reencarnação, né? Olha que coisa maluca. Então, talvez a ideia, né? A gente não vê isso muito na Idade Média, mas o resgate da Idade Média lá no romantismo, nas minhas vidas passadas você estava lá, a ideia de alma gêmea, né? Então, talvez beba um pouco nessa fonte, né?
E os cátaros, eles vão ter muita influência, porque é preciso lembrar que a igreja não era tão presente assim. Não é que tinha um bispo, um padre, um papa em cada arbusto. Você tinha igrejas, você tinha paróquias em locais de grande povoamento. Então, nos interiores, nas vilas menores, nos burgos, nos castelos, nos fortes, às vezes passavam meses, anos, sem alguém do clero ir visitar. E aí ficava nessa tradição oral, né, de você significar e ressignificar. E os cátaros é interessante, porque eles interpretam a Bíblia. Não é simplesmente uma tradição pagã que eles incorporam com o cristianismo. Eles leem a Bíblia e a conclusão que eles chegam são essas aí, que existem dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento... Né, esse prazer da carne, né, que o Cristo, quando ele fala que a gente precisa se amar, é se amar também no sentido corpóreo da coisa, não é simplesmente esse amor de vamos dar outra face, né, esse amor sublimado, não, é um amor também baseado no desejo carnal.
E ao mesmo tempo dentro disso tem a idealização da mulher, né? Exatamente. A ideia de que as mulheres... Não, eles acreditavam que a alma não tinha sexo. Portanto, não interessava se você era homem ou se você era mulher. Na teoria, não havia diferença, né? Isso realmente é uma coisa espantosa para a Idade Média.
Isso mostra que esses homens medievais, eles eram menos transfóbicos do que nós somos hoje, né? Porque se para eles não faz... diferença, se você é homem, se você é mulher, qualquer coisa, as pessoas têm que se amar, né? É uma visão de sociedade muito mais liberal e muito mais progressista até do que os tempos que a gente vive hoje, né?
É, se a gente for pensar em alguns nichos, né, principalmente na sociedade que nós estamos vendo agora, onde as pessoas acham que podem falar o que quiser sem pensar.
Exatamente.
Antes, realmente.
Literalmente agora, né? Eu sempre trago para os meus alunos a questão da teoria das formas do Platão, né? E eles ficam doidos, né? Porque o Platão, ele fala que uma alma pode ser masculina num corpo feminino. Quer dizer, o Platão explica muito melhor a transexualidade do que certos presidentes da República, né? Ele aceita muito mais uma transexualidade e ser tudo bem do que certos presidentes da República que nós temos hoje no Brasil. Eu não vou dizer o nome dele, porque senão ele aparece aqui.
Isso, não, se você chamar, você sabe como é que é, né?
Quando a gente convoca o capeta, ele se apresenta. Então, Lili, não vamos...
Não, a gente tá falando coisa boa.
É, exatamente. Então, para deixar os nossos ouvintes aí com desejo de querer mais, né, poder ouvir mais e a gente poder se aprofundar e também não cansar eles, acho que vamos encerrar por aqui, né?
Eu acho melhor, senão ainda tem muita coisa para falar.
Muita coisa para falar. Então vamos lá, então, para o nosso bloco de indicações culturais aqui sobre o tema, que é o nosso UTI Intelligent. Lili, eu queria indicar um livro para os nossos... Do que nós falamos aqui, mais especificamente do Amor Cortês, eu vou indicar depois, né, no episódio que vai sair daqui a 15 dias. Eu queria indicar para os nossos ouvintes um livro do Lucien Febvre, que se chama O Problema da Descrença no Século XVI. No século XVI ou no século XV? Procura aí. Lucien Febvre, O Problema da Descrença no Século... O Google completa para você, se é 15 ou 16. Que nesse livro, o Febvre, ele, a partir da leitura do Pantagruel e Gargantua, ele prova que o Rabelais, ele não era ateu, mas sim um cético anticlerical. Porque a ideia de ateísmo era impossível. Você negar Deus no século XV ou XVI era simplesmente impossível. Se você estiver bem disposto, assim, vai lá, porque é um toletão, tá? É um livro enorme esse do Lucien Febvre. É um dos melhores dele, mas é uma paulada de ler. E ele traz muito essa relação com a literatura. Então, acho que fica essa primeira indicação aí. Você tem alguma dica pra gente?
Ah, já que a gente estava falando sobre essa questão, né, da mistura cultural entre o pagão e o cristão, vamos falar do clássico, né? Então, a Eva Barbada, né, do Hilário Franco Júnior, é ótimo. Né, para a gente entender exatamente esse processo, né, que aconteceu na Europa durante a cristianização, né, que vai ocorrendo ao longo dos séculos. Então fica a dica aí.
Fica a dica da Eva Barbada, baita livro, baita coleção de ensaios mesmos. Então vamos lá, Lili, vamos falar um pouco sobre financiamento e mandar beijo para quem nos financia. Né? Antes, você tem alguma consideração final, Lili? A minha consideração final é esperem e ouçam o próximo episódio que vai estar show.
Exatamente. Não se esqueçam de daqui 15 dias voltar a escutar o restinho, que senão vocês vão ficar com, ó, a pulga atrás da orelha.
Que a gente aqui fez só a primeira parte, né? A gente não está... Não tá tudo que a gente precisa falar aqui ainda.
O melhor então, vem depois.
Exatamente. Quando a gente fala das características, das obras, tudo lindo e maravilhoso. Então, se você ouviu esse podcast, ou se você gostou dele, se você gosta de história medieval, gosta de história de forma geral, pense em financiar o Clio. Né? O Clio, o medievalismo faz parte do Clio, né? É um projeto dentro do Clio. Então pense em financiar lá, porque é um caixa único, ele distribui para todos os projetos, ele irriga todos os projetos. Lá no www.catarse.me/Clio, o link está na descrição desse post também, mas você pode entrar através do seu navegador de internet. Entra lá, a partir de R$5 você já ajuda esse coletivo de professores, historiadores e museólogos a se manter no ar, a produzir cada vez mais e melhores conteúdos para todos e todas, sempre de forma gratuita e acessível. Uma outra forma de você financiar o Clio também é através do PicPay. Entra lá na plataforma, qualquer R$1, R$2, 50 centavos que você tiver e não for te fazer falta, manda aqui para a gente. É só procurar a gente no @ Clio História e Literatura. E uma das vantagens que você recebe por ser assinante do Catarse é justamente ganhar beijos na barraca do beijo, que nós não chamamos de barraca do beijo, que nós chamamos de outra coisa aqui, né? A gente não sabe ainda, mas barraca do beijo é lá do ClioCast. Então fica um beijo para os nossos financiadores aí, para Beatriz Aguiar, para Cristina Lima, para o Gabriel Bastos, para o Gui Ashkar, para Hanna Lima, para Paula Guizar, para o Heverson Nascimento, para Rosana Vecchia, para Suzana Taide e para Vanessa Espinosa. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Sem o apoio de vocês, a gente não estaria aqui ainda. Certo, dona Lili?
Certíssimo.
Então, se os nossos ouvintes têm alguma dúvida, crítica, comentário, sugestão de pauta, quer xingar a gente de qualquer coisa, entre em contato com a gente. Segue o Clio, o Medievalíssimo, lá no Instagram. Nós temos, é só procurar @ Medievalíssimo ou pelo e-mail. Entra lá no medievalíssimo@gmail.com e entre em contato, que a gente está super aberto a dialogar. Vamos concordar com você? Não necessariamente, mas dialogar não significa aceitar tudo que os outros falam. Lili, até daqui a 15 dias, então?
Até daqui 15 dias. Marca no calendário aí, hein, gente?
Marca no calendário. Então, até uma próxima. Um beijo para todos e o resto é a vida que segue.